O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, atende hoje com exclusividade a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná para falar sobre a reforma da Previdência. Vamos analisar aqui alguns itens que podem ser alterados no relatório feito pelo deputado federal Samuel Moreira e também sobre a expectativa do governo federal com esta reforma. Assunto que tomou conta da pauta política neste primeiro semestre, ministro. Obrigada por nos atender.
Bom dia, né? É uma satisfação poder conversar, né, com todos os ouvintes do Paraná e do Brasil sobre algo tão importante que é a nova Previdência, né? O governo Bolsonaro, pela primeira vez no Brasil, separou, né, na nova Previdência, a Previdência da Assistência, dando clareza e dando condições da gente tratar cada um desses temas de maneira individual e de forma respeitosa, né, para com a vida dos brasileiros, quer aqueles que no sistema de repartição fazem a sua contribuição para a sua aposentadoria futura, quer aqueles que, por uma condição pessoal ou alguma eventualidade, precisam sim, né, da rede de proteção que o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira construiu, que é imprescindível, né, para a boa qualidade de vida dessas pessoas. Então, é algo importante que o governo Bolsonaro fez, algo que nunca foi feito antes, que é separar exatamente a Previdência da Assistência. Essa proposta que nós estamos trabalhando e prestes a vê-la aprovada na Câmara dos Deputados e depois virá a fase do Senado Federal, ele faz no regime de repartição o conserto, né, desse grande barco aí, permitindo que as aposentadorias sejam pagas em dia, de que haja tranquilidade para o futuro e que possa receber ainda mais pessoas. E tem um outro passo que vai ser dado logo depois da aprovação da reforma da Previdência, fez parte do acordo, que é o regime de capitalização, que nós vamos discutir numa PEC própria, provavelmente a partir de agosto.
Certo. Ministro, explica para o nosso ouvinte por que o governo federal aposta nessa reforma como uma principal medida para organizar as questões orçamentárias também do país.
Bom, o governo brasileiro tem um déficit fiscal muito grande, né? Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, no dia em que o presidente Bolsonaro assinou o livro de posse, eu brinquei com ele: tu estás endividado em 139 bilhões, né? Essa dívida hoje é de 142, né? Ela cresceu de lá para cá. Eu disse: pode preparar teu talão de cheque, teu cheque especial, teu cartão de crédito. Ele dava risada, né? Que ele já estava endividado, né? Que é esse 139 a que eu me refiro, fazendo essa brincadeira, é, na verdade, uma coisa muito séria, muito grave, que é o déficit, né? Que nós temos este ano previsto, né? Por outro lado, nós temos que lembrar que o regime previdenciário brasileiro nos traz 50 bilhões de reais de déficit por ano. E é muito importante que o país possa se equilibrar fiscalmente para poder incluir, vamos dizer assim, na sua carteira, no seu cardápio, né, de oferecimento de condições para investimentos aqui no Brasil, investimentos que são muito importantes, porque eles geram empregos, que é algo tão importante hoje, que nós lutamos tanto para ver isso materializado no Brasil. Mas o investidor, quer o nacional, quer o estrangeiro, ele analisa várias coisas. Ele analisa o tamanho do mercado, ele analisa se o país cumpre os seus contratos, ele analisa se há segurança jurídica, ele analisa o capital humano, ou seja, a capacidade e condição de conhecimento e formação das pessoas. O Brasil é um país que tem tudo isso, mais uma rica biodiversidade. O Brasil é um país mineralmente também muito rico, né? Então o Brasil tem muitas potencialidades. Mas, em virtude do desequilíbrio fiscal, falta ao governo brasileiro a previsibilidade. Ou seja, como é que se faz cálculo econômico no Brasil, né, sem essa possibilidade de se saber que o governo está fiscalmente equilibrado e protegido, né? E isso é vital, é isso que define, porque nós poderemos ser um Portugal que ficou esperando e quando viu, teve que no dia para a noite cortar 30% das aposentadorias e das pensões das viúvas, sofreu muito nos últimos anos, essa história tem quase 10 anos lá em Portugal, mas hoje é um dos países europeus que mais cresce. O Brasil, se não se toma essa medida, pode ser uma Grécia, que ficou esperando a ajuda europeia que não veio e caiu no abismo, né? E ninguém sabe quando é que ela vai sair de lá. Então, para evitar que o nosso país passasse por situações como estas, nós apresentamos a nova Previdência, que não é só uma reforma, ela é todo esse processo que eu tentei aqui, de maneira simplificada, poder explicar para os nossos ouvintes. Na verdade, a nova Previdência, uma vez aprovada, e ela será aprovada na Câmara dos Deputados até o dia 18 de julho, de tal forma que nós cumprimos uma meta muito importante, que era vencer esse episódio na Câmara, depois nós vamos ao Senado Federal, e eu tenho certeza absoluta, o governo, não é o governo Bolsonaro que ganha, é o país Brasil. Eu digo sempre que a aprovação da nova Previdência vai fazer com que o Brasil atravesse o portal da prosperidade. Eu digo que nós dormimos no Brasil no dia da última votação lá no Senado e vamos amanhecer na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, esses países que a gente olha com uma pontinha de boa inveja, porque tudo aquilo que a gente sempre achou que o Brasil podia ser, sempre nos questionamos, mas por que que nós não somos iguais a eles? Nós vamos poder passar a construir a partir dali com um país fiscalmente equilibrado e podendo oferecer a todo e qualquer investidor a previsibilidade que é vital.
A expectativa que se tem, ministro, é que isso aconteça simultaneamente, mas a gente sabe que é a passos lentos e que o governo também vai ter que fazer outras medidas complementares à reforma da Previdência, não é isso?
Bom, sim, mas o problema qual é? Se tu olhares do Rio Grande, na fronteira com o México, até o Ushuaia, aqui na Argentina, o que que nós temos, né? Não há nenhum país latino-americano que tenha a atratividade que o Brasil tem. Por tudo, pelo tamanho do seu mercado, pelo seu capital humano, pela sua condição, por ser um país que respeita contratos. Nós temos tudo. O que está faltando? A previsibilidade. E o que é a previsibilidade para as pessoas que estão em casa entender? É alguém, por exemplo, que vai investir num negócio 100 milhões e esses 100 milhões de reais vão necessitar 6 a 7 anos para retornar, né? Ou seja, para esse dinheiro voltar para o investidor, para a partir do sétimo ano ele começar a ganhar dinheiro, né? Então, o que acontece? Isso tem fórmulas matemáticas e econômicas para fazer, isso tem que ser comprovado ao investidor, né? Seja ele uma pessoa física, seja um fundo de investimento, seja ele um fundo de pensão, seja ele uma empresa, quem propõe um investimento, ele precisa provar que esse investimento é rentável e é seguro. Muito bem, se o Brasil continua instável fiscalmente, e se o Brasil quebra? Ah, não quebra? Mas quantos estados que a gente dizia que não quebrava, quebraram? Quantos e quantos que não pagam salário em dia hoje no Brasil para servidores públicos? Quantos e quantos que estão com dívidas imensas? Quantos e quantos que não têm mais condição nem de tapar buraco das suas estradas, né? Então, um dia a conta não chega. Então, nós estamos trabalhando exatamente para fazer a reversão dessa expectativa.
Agora, a discussão desta semana de reincluir estados aí na reforma da Previdência, qual é a projeção que o senhor tem a respeito deste item?
Olha, a questão dos estados, ela ainda está em negociação, né? Em discussão com os líderes, né, que nós temos na Câmara e no Senado, e esses líderes vão ter que ajustarem, né, com os governadores se poderá ou não ingressar. Eu tenho defendido aqui, que eu acho que é a tese possível, né, que é de que se inclua no relatório para que esse comando esteja na Constituição, de que as alterações previdenciárias possam ser referendadas ou feitas nos estados com maioria simples. Acho que uma definição constitucional desse tipo dá condição a que cada estado tenha condições de fazer as alterações necessárias por aprovação por maioria simples nas suas assembleias. Isso facilita. A gente tem que lembrar sempre que esses 3/5 que nos exigem aqui para a gente mudar a Constituição, eles são evidentemente complexos de serem obtidos e muitas vezes são a razão de que o Brasil, o país e muitas vezes os estados, né, não conseguem fazer modificações importantes que permitiriam avanços aí, quer na geração de emprego, quer na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
De uma forma geral, o senhor já tem conhecimento aí do relatório, pelo menos nós temos parcialmente do relatório que vai ser apresentado pelo Samuel Moreira. Tem alguma alteração que o senhor discorda, ministro?
Olha, o importante para o governo, né, que enviou as propostas, é que a potência fiscal dessa reforma ela fosse superior a 900 bilhões de reais. Né? Nosso objetivo era que ela ficasse igual ou superior a 1 trilhão. Né? Nós estamos, a notícia que eu recebi ontem à tarde é que os últimos cálculos, com ajustes que foram feitos ao longo dessa semana, colocam ela com uma potência de 930 bilhões, o que é muito bom. Né? A gente sabe que o ótimo é inimigo do bom. 960 bilhões, o ótimo seria 1 tri. 930 é muito bom, né? É muito melhor que bom. E nos dá a tranquilidade de poder tirar da pauta dos próximos 20 anos, tu nunca mais vai ter que fazer matéria sobre previdência. Por quê? Porque ela vai estar equacionada no sistema de repartição, né, que é o que a gente conhece, e ela, quando vier a PEC, que vai tratar do sistema de capitalização, e nós criarmos um novo sistema de capitalização no Brasil, para os novos, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, nós vamos para uma nova condição no Brasil, onde, além da gente ter uma previdência completamente resolvida, nós teremos uma externalidade muitíssimo importante, que é a possibilidade do Brasil ampliar sua poupança interna. O Brasil tem hoje algo como 15,5% de poupança interna. O Brasil, segundo dizem os especialistas, precisaria ter algo em torno de 20% para poder crescer sustentavelmente a 3% ao ano. Um país do tamanho da economia brasileira, de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, crescendo 3% ao ano de maneira sustentável, o Brasil entra no mesmo ritmo dos principais países do mundo. E poderemos viver o sonho se daqui a pouco faltar gente para os empregos que serão gerados no Brasil. Hoje é diferente, mas o cenário de médio prazo é um cenário muito positivo para o Brasil.
Ministro, e com relação à votação na Câmara Federal, o senhor falou que ela vai ser votada até o dia 18, articulação política, votos suficientes, isso está equalizado hoje?
Olha, eu tenho um compromisso com o presidente Bolsonaro de conduzir esse processo, né, até a entrega da reforma da Previdência, se Deus quiser, aprovada nas duas casas. Né? E esse compromisso eu espero que a gente já dê o primeiro passo, que será muitíssimo importante, entre o dia 4 e o dia 5 de agora na próxima semana. Né? Eu acredito que a votação deve ocorrer 2, 3 de julho, a gente deve votar na Câmara, e eu acredito que entre 9 e 10 nós devemos estar votando no plenário. Né? Esse é o nosso alvo, né? O nosso objetivo.
E para a gente finalizar, então, passada então a reforma da Previdência no Congresso, que a gente sabe aí desses trâmites, desses caminhos pela frente. O senhor já falou aí de medidas complementares para capitalização, por exemplo. É recomeçar essa discussão ou isso está sendo tratado paralelamente para depois minimizar esse debate político também?
Não, vai ser feito um debate, porque essa é a natureza do processo democrático, né? O governo tem uma proposta, o que nós vamos fazer, o que está ajustado com as lideranças, é um processo de colocarmos, né, um projeto bem detalhado, né, lá em relação tanto à questão da capitalização, né, forma de constituição. Eu defendo que seja capitalização em conta individual em poupança individual para aposentadoria, né? Tem um nome aí, inclusive eu escrevi artigo sobre isso uns 2 anos atrás, que é o PIA. Por quê? Porque o brasileiro confia no sistema de poupança, né? Ela seria absolutamente individual, né? Num dado momento com portabilidade, para permitir uma valorização, ou seja, a cada 2 ou 3 anos a pessoa poderia sair de um banco para outro, onde ela teria sua caderneta de poupança, e isso faria com que houvesse uma sobre-remuneração, né? Uma remuneração além da correção monetária, juros, esse tipo de coisa, e que beneficiaria e muito aí o poupador, né? A pessoa que depois vai ter desta poupança sua aposentadoria, fazendo uma rede básica de proteção garantida pelo Estado. Acho que a gente teria uma fórmula excelente para o futuro. E uma coisa muito importante, e aí quando eu falei que a aprovação da reforma da Previdência através do portal da prosperidade nos coloca no padrão de países como Austrália, Nova Zelândia e outros, é porque com poupança interna na ordem de 20%, o Brasil tem todas as condições, né, de poder financiar seu crescimento, financiar o seu desenvolvimento, comprar novas tecnologias, desenvolver tecnologia própria, ter uma moeda forte, acabar com a dependência externa, ou seja, é uma circunstância de um país que a gente só vive em sonhos, mas que a gente pode, dentro de 5 ou 6 anos, estar trabalhando, vivendo e criando os nossos filhos dentro dele. Aliás, o presidente Bolsonaro foi eleito para fazer o Brasil chegar lá.
Tá certo, ministro. Agradeço, então, sua participação conosco aqui, falando para todo o Paraná.
Muito obrigado. Um bom dia de trabalho aí, os paranaenses.
Este foi o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falando com exclusividade para as emissoras de rádio do Paraná.